Fala pessoal, está no ar mais uma edição do Paddock Gaúcha, o seu podcast de automobilismo, de Fórmula 1, de esportes GZH, do Grupo RBS, para falar de mais uma vitória de Max Verstappen. A quarta etapa da Fórmula 1 teve a vitória de Max Verstappen no Japão e nós vamos repercutir essa vitória, falar sobre mais uma dobradinha da Red Bull, da RBR na Fórmula 1, 31ª dobradinha da equipe que vem dominando a categoria nos últimos anos. E eu vou começar apresentando dessa vez o cara que acertou no paddock passado o pódio. Cristiano Munari falou que o GP teria Max Verstappen, Sérgio Pérez e Carlos Sainz na primeira posição, nas primeiras posições no pódio. Foi o que aconteceu, Cristiano Munari. Bem-vindo ao Paddock Gaúcho, tudo bem?
Tudo certo. O Valtinho tentou me enganar com aquela onda de que a McLaren iria muito bem e tal, né? Mas não, o Valtinho teve razão, a McLaren foi melhor do que vinha indo. Mas assim, eu acho que vai ser um padrão, a não ser quando aconteçam coisas fora do normal a partir de agora, porque o Verstappen vai ganhar sempre que não tiver problema. Se o Pérez não fizer bobagem, ele tem que ser segundo, porque a Red Bull está muito à frente das outras. E o Sainz, tem uma diferença boa entre Ferrari e McLaren, porque já exclui a Mercedes, né? Mercedes hoje é quarta força. Quarta, quase quinta, né? E assim, o Leclerc está tomando um pau do Sainz. Acho que cada dia os caras lá em Maranello se reúnem, conversam. Por que acho que a gente tomou a decisão errada? Porque cada dia fica mais claro que o Sainz é melhor do que o Leclerc. Então assim, acho que vai ser uma tendência assim, o campeonato. O Verstappen vai ganhar... O Pérez é o maior candidato a ser segundo e o Sainz vindo para ser terceiro quando o Pérez errar para o Sainz ser segundo. O Leclerc, não sei, está começando a complicar o ano que vem dele.
É, a gente teve a Ferrari nas terceira e quarta posições, né? O Carlos Sainz terminou no pódio e o Charles Leclerc apareceu atrás dele. A gente viu mais um erro, né, do Charles Leclerc em um certo momento da prova. E o que falar desse grande prêmio do Japão, as primeiras impressões, João Pretzel, tudo bem?
Tudo bom, Nichols, sempre um prazer estar contigo, com o Cristiano Munari e com os demais colegas que serão apresentados na sequência. É claro, foi um GP melhor que o último, apesar do Verstappen ter quebrado na outra prova, mas também... foi um GP de praxe, com o Verstappen na ponta, o Pérez na segunda posição, e eu queria... ressaltar o nono lugar do Lewis Hamilton. É o pior começo do Hamilton na Fórmula 1. É o encerramento de um ciclo na Mercedes de uma forma que ele não merecia. Ele merecia mais e espero que nas duas próximas temporadas que ele tem contrato com a Ferrari, ele volte a ser o maior piloto da história da Fórmula 1.
E quem está aqui para também falar com a gente sobre esse desempenho do Lewis Hamilton, da Mercedes, a gente vem falando muito sobre isso ao longo dos episódios. Vamos falar também sobre Daniel Ricciardo. Tem vários assuntos para a gente falar sobre esse GP do Japão. Mas quem está com a gente é ele, Douglas Fanny Weber. Tudo bom, Fanny?
Tudo bem, pessoal. Vim numa correriazinha, tô sem ar. Pá, pareço o Ricciardo, né? Sem fôlego, dei até para fazer podcast. Cara, o Hamilton só não preocupa porque a gente já sabe a situação dele, né? O cara... tira o pé para o Russell passar, é isso, entendeu? É a vida de Lewis Hamilton, o homem com a maior férias do grid, é isso? E o Carlos Sainz, não, né? Não tem férias, porque o cara tem que provar o que está fazendo. Né?
E para fechar nossa mesa de hoje, elenco quase completo, Alex Torrealba, tudo bom, Torrealba?
Tudo certo, muito prazer estar aqui de novo no paddock. A gente que venceu, né, o primeiro boss da madrugada, que foi a Austrália, vencemos o segundo, que foi o Japão, e daí daqui a duas próximas semanas teremos o boss final, que é o GP da China, às 4 horas da manhã, vai ser a classificação, 3 horas da manhã a corrida, então o pessoal já pode ir preparando o sono se quiser acompanhar a corrida da China, que não vem há muito tempo.
Esse aí, o Joãozinho vai botar uma carne pra gente fazer um churrasco, falar, né?
Esse aí tu tem que ficar mais tempo na rua, né, pra chegar verdade. E dar tempo de ver.
Não, como
pra chegar
pro horário?
4 da manhã.
Não, quando tu dorme antes e acorda.
É o...
E dorme
é o
depois de novo.
Pra gente que é velho, entendeu? Eles são jovens, então eles fazem a baladinha e voltam.
Sexta-feira ver João Pretzel na noite.
É difícil.
Foi um grande momento.
É difícil
ver. Tem mais
salvo.
Torrealba também. Torrealba só senta e bebe.
O João Pretzel é uma amizade.
Foi pra pista.
Melhor do que errar.
Deu passinho, teve passinho do João Pretzel.
O João Pretzel, eu quero saber, o João Pretzel tá mais pra uma Minardi ou pra uma Red Bull?
Não, o João Pretzel é uma...
Uma McLaren.
Aston Martin.
Uma Lotus.
McLaren.
É que a McLaren já foi boa, não, tu ainda tá melhorando. Aston Martin tem um projeto de futuro.
Isso, entendi. Um projeto
de investimento pro futuro.
Perfeito.
Vamos tentar.
Tem um colega nosso que foi de Alpine, né?
É, teve gente de Alpine.
Vamos tentar voltar pro Mundial, né? Porque após 4 etapas temos as classificações, né? Classificação do Mundial de Pilotos e do Mundial de Construtores. E nos dois, domínio da Red Bull, como tem acontecido na pista. Mundial de Pilotos liderado por Max Verstappen. A vantagem era dele antes dessa quarta etapa. Agora segue ampliada, né? Já que ele voltou a pontuar, não tinha pontuado na etapa anterior. Então temos Max Verstappen na liderança com 77 pontos, seguido por Sérgio Pérez com 64, terceiro Charles Leclerc com 59, logo depois o Carlos Sainz com 55, e aí o Lando Norris fechando o top 5 com 37 pontos, colocando a McLaren nos 5 primeiros.
Só para a gente, para esclarecer, né, porque a gente está dando um pau no Leclerc, elogiando o Sainz, essa vantagem do Leclerc ela só existe porque o Sainz não pôde correr, ficou fora de uma etapa.
Era o que eu ia falar, inclusive a vice-liderança do Mundial de Pilotos deveria ser do Sainz, pelo desempenho que ele está tendo nas corridas que ele correu, ele é o vice-campeão moral no momento.
É, ele certamente teria ido melhor que o Berman, né? Acostumado com o carro. Claro, o Berman conseguiu pontos importantes para a Ferrari, pensando que a Ferrari não tinha o seu segundo piloto, né? E colocou na pista o seu quinto piloto, né? Porque a gente falou sobre o Schwartzman, falou sobre o Giovinazzi. Então, assim, levou pontos importantes para a Ferrari, mas certamente...
E honestamente, né, o Giovinazzi não ia fazer nada.
Exatamente, tem isso também, né? Então, assim, foram pontos importantes, mas que poderiam estar com Carlos Sainz na vice-liderança do Campeonato Mundial de Pilotos. No Mundial de Construtores, também domínio da Red Bull, líder com 141 pontos, seguida pela Ferrari com 120 pontos, e aí a vantagem já é maior, né? A McLaren vai aparecer na terceira posição com 69 pontos, seguido pela Mercedes, aí muito capitaneado pelo Russell, né? A maior parte desses pontos são do George Russell, com 34 pontos, e a Aston Martin na quinta posição, fechando aí os 5 primeiros do Mundial de Construtores. E eu acho que a gente pode começar a falar por esse... Porque assim, a vitória do Verstappen mais uma vez era esperada, né? Mas um desempenho muito sólido da Ferrari, né, Cristiano Munari? Acho que a gente pode começar talvez por esse ponto, assim, né?
Até eu estava fazendo contas aqui enquanto tu falava. Vamos lá, o Leclerc ficou na frente... O Sainz ficou na frente do Leclerc todas as corridas, né? Na corrida da Arábia Saudita, que o Sainz não correu, o Leclerc foi terceiro. Bom, se o Sainz tivesse corrido e terminado em terceiro, ele teria 16 pontos a mais, estaria com 71. Seria só 6 a menos que o Verstappen, claro, porque o Verstappen quebrou numa corrida, mas aí a questão do Verstappen quebrar, né, teu carro quebrar faz parte do jogo. Tu tem passar por uma cirurgia...
Honestamente, e... assim como o apêndice, perdeu o apêndice faz parte do jogo,
Acho que na história
mas no universo do se o apêndice ainda estivesse no corpo e o carro do Verstappen tivesse quebrado, né...
Não, é que se a gente for olhar para o histórico de corridas, né, a gente vê, tem muito mais piloto ficando fora de corrida porque o carro quebra do que porque
pelo tá apêndice, quebrando o apêndice. Né? É verdade.
Então,
é
assim...
Verdade.
Então, a gente pode imaginar que o mais natural seja
como
o carro
Fórmula 1 é estatística também, né? Então, é isso, né? Um carro...
Eu te garanto que na próxima corrida vai ter carro quebrando e não vai ter piloto fora por causa do apêndice.
Olha, dá para botar um dinheiro nisso.
Dá para botar. Então, assim, o que fica a questão para mim é... O que a gente imaginava no começo da temporada? Que a Mercedes fosse, no mínimo, brigar por pódio, tá? Para ser a rival da Ferrari, né? A Mercedes, ela tá totalmente fora da carta do baralho. A McLaren, em algumas pistas, e Suzuka favoreceu a McLaren, foi bem no treino, na corrida já ficou atrás da Ferrari. Então, assim, a Ferrari, ela se consolida como uma segunda equipe, que eu imagino que, lá no desespero de sua pior temporada, como início de temporada do Hamilton, ele deve estar olhando para a Ferrari pensando, então fiz a escolha certa. Tô numa equipe que encontrou um caminho. Porque a grande mudança de regulamento, que é para 26, que é a aposta do Hamilton, mas quem sabe, do jeito que as coisas estão, para 25, vai dar para ganhar umas corridinhas de Ferrari.
Beliscar, né? Uma coisinha, né?
Vai dar para ganhar umas corridas. Esse ano não vai dar. O Hamilton não vai ganhar, sabe? Só se acontecer alguma coisa muito absurda, né? Uma corrida com chuva, sei lá, um safety car fora de ordem.
Algo muito fora. É engraçado porque é isso, né? A gente brinca aí com a Mercedes, né, e tal, que é uma marca de caminhão, né, podia estar mais na Fórmula Truck do que na Fórmula 1 hoje em dia, mas é isso, a verdade é nunca o Hamilton teve uma situação tão ruim quanto teve agora. Esses últimos 3 anos do Hamilton na Mercedes, É para se esquecer, assim, sabe? É muito diferente da história que ele está acostumado. É, sabe, 2007 ainda competia com o Alonso, 2008 venceu, 2009, pá, deu uma beliscadinha ali, fez a coisa. 10, 11, 12, tá, não estava ali no bolo, pelo menos. Agora nem no bolo ele está mais. É. Ele está ali, o lugar do Hamilton no grid é P8.
Não. E desculpa, João, mas 21 ainda perde o título na última corrida, mas ainda assim, brigou até o final.
É,
né? Depois
exato.
Disso, por mais...
Brigou no reta final, a Mercedes andando mais, ele ganhando corrida e porque foi roubado,
sim,
né?
Sim, por mais traumático que seja, por mais que a gente fale sobre todos os erros que envolvem aquele grande prêmio, ainda estava competindo e competindo muito, né? Agora não, agora a competição é contra a Haas, talvez... Contra...
O Hamilton hoje, ele tá atrás do Alonso, gente.
É a briga dele é com o Stroll.
Ele tem um ponto a mais que o Stroll.
Exatamente, a briga dele
tem um ponto a mais que o Stroll e 3 pontos a mais que o Tsunoda.
É, e isso também vai ao encontro do que o Fanny tá falando da questão do carro da Mercedes, com o que o Alonso falou recentemente.
Exatamente.
Que ele... sobre a possibilidade de defender a Mercedes na próxima temporada, que não parece satisfatório pra ele. Então, isso também... É uma humilhação para a Mercedes, né? Depois de tanto tempo de glória...
Estão tirando pra merda, Mercedes.
E realmente, é o que a gente está vendo na pista. Então, é uma circunstância que acaba pesando para o Hamilton e mostra que ele fez a escolha certa.
Não, e olha, não é questão de motor, né? É que o mais incrível é isso, não é questão de motor. Porque McLaren é motor Mercedes...
Ah, é um ponto, esse é um ponto. O carro da McLaren com o mesmo motor mostra o quanto é ruim o carro da Mercedes.
E a gente sabe que não é o mesmo motor, né?
Não, é... Sim, alguma coisa a menos.
É um motor Mercedes, né? A gente sabe que não é, teoricamente o motor Mercedes da Mercedes mesmo, ele tem uns upgrades que a McLaren não recebe, sabe?
Sim.
Então, tipo, tu vê a Aston Martin, que é o quê? Motor o quê?
Ah, é assim.
Mercedes também. E tá lá, mas Aston Martin brigando de igual para igual.
A Mercedes é a pior equipe com o motor Mercedes.
É, exatamente. A Mercedes empurra o motor Mercedes para baixo.
E olha, a única equipe que tá pior que a Mercedes é a Williams. Só que, claro, daí o Albon mascara, assim, né? Porque o Albon ainda tem, tipo, um talento ali pra tirar alguma coisa do carro dessa Williams, que é terrível também. Mas, assim, é incrível, é que não dá pra gente botar na Williams no mesmo grid, né? Não dá, né? A Williams é ex-equipe. Né? Mas é incrível como a Mercedes, assim, em pouco tempo perdeu tanto, né? É isso.
A mudança de regulamento foi péssima pra Mercedes. É o que eles não souberam aproveitar... Eles contavam muito com o título de 2021 e daí não veio, isso daí já mexeu no psicológico dos pilotos, da equipe, isso daí vai acabar pesando, fizemos o carro errado, a gente tem que dar resultado mais rápido, não deu resultado no ano, segundo ano não deu resultado, vamos mudar todo o projeto agora, mudou o projeto, ficou pior o carro, parece.
Sabe,
então é bem complicado.
O carro tá rendendo muito pouco, cara. Parece que os caras, quando mudou o regulamento, os caras esqueceram de fazer os cálculos com as rodas, tá ligado? A roda cresceu, irmão, é isso?
Não, e o principal é que a Mercedes tá com um problema no simulador dela, porque o simulador dela aponta dados bons, que o carro tá 1 segundo mais rápido, só que chega na hora da pista... O carro não rende. E isso é um problema real de simulador que eles têm.
Tem um mecânico lá pisando na balança. Assim.
Não, só pode. Mas é um problema real de simulador que afeta no desenvolvimento do carro. Então, eu acho que eles têm que fazer agora procura o sucessor do Hamilton com calma, com tranquilidade, sem se apressar. Usa 2025, talvez, para estudar já o próximo regulamento, pensar só em 2026 e a partir daí tenta voltar para a briga, porque do jeito que tá, não existe briga.
É, mas aí é que tá. Como é que tu vai atrair um piloto, ou, né?
Como é que tu vai seduzir um talento?
Isso, do sentido de assim...
O Carlos Sainz aceita.
No ano que vem a gente não tem o carro para brigar, mas será que, por exemplo, o Sainz hoje...
Mas será que é só a Mercedes que é o Sainz? Porque se fosse só a Mercedes querendo o Sainz, beleza, entendeu? Mas hoje em dia não é mais só a Mercedes querendo o Sainz.
É, dos que estão sem...
É, o ponto aqui... exatamente. A questão é a seguinte, é que a Mercedes, pela questão de investimento, de capacidade, eu acho que ela passa uma segurança maior para 26 do que, por exemplo, até a McLaren, do que uma McLaren, do que a Alpine, mesmo que tenha grana da Renault e tal. É, porque, vamos lá, a Red Bull é a melhor equipe hoje, valeria a pena se arriscar ir para lá o ano que vem, mesmo que ela em 26 erre tudo, porque ano que vem vai ganhar
a
corrida.
Eu acho que se a cadeira do Pérez estiver aberta e a RBR tiver interesse no Sainz, é a melhor escolha.
É a melhor escolha. Porque assim, RBR. Depois disso...
É, eu sei. Alguém escreveu isso esses tempos, voltaram a chamar de RBR.
É porque é fácil falar RBR do que falar Red Bull, Racing, sabe?
E a questão da Ferrari, assim, a Ferrari que também é, hoje a gente projeta que para o ano que vem o Hamilton vai poder ganhar a corrida, 26, a gente não tem como saber. 26 não se sabe realmente. A Ferrari ela melhorou em relação na última mudança de regulamento de 21 para 22, ela melhorou. Né? Ela teve lá o momento lá com o Vettel, lá atrás, que quase podia ter brigado pelo título com o Hamilton, não fossem os erros do Vettel, mas depois ela ficou para trás. Ela, nesse regulamento, ela entendeu melhor do que a Mercedes. A grande questão da Mercedes é o seguinte, os caras primeiro fizeram um carro que era ruim, aí eles acharam que dava para seguir naquele conceito contra a vontade do Hamilton, né? O Hamilton já queria desistir do conceito. E aí agora eles resolveram mudar o conceito e erraram. O carro desse ano é pior que do ano passado.
E curiosamente o side pod da Red Bull vai cada vez diminuindo mais. Né? Então, sabe, mostrando que tipo, parece que é só para ainda, tipo, se sapatear no caixão da Mercedes, né? Que vai dizer assim, ó, ah, vocês não conseguiram fazer zero pod, mas a gente está tentando aqui. E tá ganhando corrida, irmão. Então, tipo, os conceitos aí da Mercedes estão tomando laço.
E a gente falou, só para a gente... Não falamos exatamente em quais as colocações a Mercedes terminou, né? O Russell foi sétimo na prova e o Lewis Hamilton foi o nono. Então,
teve uma estratégia assim, diferente, né, de pneus, que acabou não funcionando. Depois até o Hamilton até deixou
o rádio dizer, devo deixar o Russell passar.
Pra tu ver como ele tá numa...
Primeiro que sim.
O Hamilton tá numa fase também assim que ele, cara, não tá muito preocupado, né?
Não.
Ele não vou... Tá, quer me passar? Me passa. Então assim, também a gente vai ter que... Não, claro que é um campeão do tamanho dele, tá apanhando como ele tá apanhando o Russell, mas assim, o cara não tá muito ligado.
É um seguidor,
ele não
assim
tá.
Não
ele chegou no paddock de vermelho.
Aí é zoeira, né?
Ele não tá mais assim, então ele tá ali pra ajudar a equipe. Ah, o Russell tá mais rápido, vai que passe. É, tomou outra passagem do Norris por fora?
Sim.
No curvão? Uhum.
Por fora.
Que assim, ok, a diferença, isso também, né? A corrida teve muitas ultrapassagens. E isso foi divertido, mas assim, muito por conta da diferença de pneus, né? Porque a gente teve estratégias diferentes, tal.
Mas Suzuka acabou com os pneus, porque... É um negócio
então, assim,
lá.
Foi divertido, mas também muito por isso. Assim, não era ultrapassagem de pilotos em condições iguais. Era sempre o cara que tava atrás com um pneu muito melhor, passava.
Isso,
não é tão divertido, assim, né? Porque é uma coisa que o piloto da frente, com asa móvel, com o pneu, não tem nem como defender a posição, né?
E sobre a situação da Mercedes, eu acho que até pro ano que vem, procura por um piloto. Cara, se o carro for assim, que tende a piorar, não apresentar resultado e for pensar em 2026, é papo de, pô, a gente tem o nosso futuro aqui, que é da base, o André Kimentonelli.
E o Russell, né? E o Russell, não pode descartar o Russell.
Sim, mas o que vale mais a pena tu fazer? Tu apostar num cara ali, um Fernando Alonso, um Carlos Sainz, pra ficar uma temporada... Ou tu já botar um guri pra guiar ali a valer numa Fórmula 1, daí ele já entrar num regulamento novo... pronto já para dirigir, vai cometer os erros talvez em 2025, vai fazer as porcarias que todo novato faz, mas chega em 2026 já com uma possibilidade de vencer uma corrida, brigar por pódio.
E sem pressão que nem o Piastri teve ano passado, né? Começa a temporada meio mal, patinando, tomando pau até do Sargent e daí busca depois. Eu acho, assim, que é a melhor alternativa da Mercedes, tá? A gente sabe como é que o Fernando Alonso é de vestiário, não é fácil, tá ligado? Não é fácil, ele implode equipes, a Alpine não se recuperou de até hoje, né? Então, porque também tem a mãozinha do Alonso ali também, né? Do cara que chega um momento que joga para cima e deu. Então, o Alonso não é a opção. O Sainz é uma opção, mas se não tem o Sainz, é melhor tu apostar na base. Pô, o Russell não é mais nenhum rookie, né? Ele já está 3 temporadas, se não me engano, fora a da Williams, né?
Ele está desde 2022 na Mercedes.
E mais, acho que 2 anos de Williams, isso. Acho que foi isso, né?
2019 ele entrou.
Ele entrou quando o carro começou a piorar, né?
É.
Aí tem isso também.
Ele também é. Não, mas então é isso, é um cara com 5 anos quase de... Vai ser o quinto ano, acho que, de Fórmula 1 dele. Não é bem longe de ser um novato. Então é isso, tem que fazer as apostas. Minhas apostas seriam essas, né? É incrível, mas é isso, né?
E já que o Fanny tocou, eu vou só voltar nesse assunto porque eu acho importante a gente falar sobre isso. Porque o Fanny falou em Oscar Piastri, quer falar sobre o desempenho dele, Alex Torrealba, tu botou no pódio ele, terminou.
Ah, botei, eu confiei no Valtinho sobre a questão da McLaren ir bem.
O Valtinho enganou todo mundo.
Não, ele não enganou, a McLaren ela é um carro que acho que é a terceira força hoje ali, a gente tem essa certeza. Mas é um carro que estava sem ritmo ali em Suzuka. Faltou ritmo. Eles estavam muito bem nas partes mais lentas da pista. É um carro que estava sem arrasto nenhum. Eu estava lendo até a análise do pessoal lá da gringa falando sobre isso. Tipo, cara, eles na reta não conseguiam andar, não tinham velocidade. Isso daí, numa pista que só tem uma zona de DRS, tu acaba...
matando o carro.
É, perdendo muito. Então, e fora que os pneus também gastaram demais. A Red Bull acho que foi...
mas isso é a Suzuka, né? É. Suzuka come pneu.
Exato.
Que
então...
é a gama mais dura e mesmo assim vai. É.
E o Norris ainda fez uma baita corrida pra McLaren, assim, e o Piastri sentiu. Acaba com o piastrismo, que é a minha...
tua religião?
Não é religião, aqui, né? É o que eu defendo, é o fã-clube. Mas não desistiremos, ainda será campeão do mundo e vencerá a corrida antes que Lando Norris, isso eu tenho certeza.
Ah, não, isso
é uma boa aposta.
Mas essa é uma aposta que eu acho
dinheiro,
possível.
Então.
Mas eu acho que é possível pensar no Piastri assim, à frente do Lando Norris. Vamos ver a próxima temporada dele como é que vai ser. Essa temporada ele não ganha nada.
É. E eu vou aproveitar então para trazer outro piloto, e eu sei que o Cristiano Munari vai defender um pouco ele.
Não, eu sou um defensor dos pilotos, de quem agora?
Mas vamos falar sobre o acidente que atrasou a corrida em meia hora.
Cara,
né,
eu quase dormi por causa disso.
A bandeira vermelha logo na primeira volta, né, logo depois da largada. É engraçado porque o Sérgio Maurício fala que a largada foi limpa, os carros já estão na briga.
E os carros já estão rodando, né? Cara, é muito bom. Isso é muito bom.
Ele ficou olhando pelo pelotão da frente.
Eu vi um edit de falhas da equipe da Bandeirantes. Foi engraçado.
Mas enfim, só porque me chamou atenção, porque dá bem pra ver que a largada não é limpa. Mas é engraçado. Daniel Ricciardo e Alexander Albon se envolveram nesse acidente. Cristiano Munari, pra ti foi um acidente de corrida? Eu achei que o Ricardo deu uma viajadinha de leve.
Não, eu acho que o grande erro do Ricardo naquele momento é ele ter largado mal, né? A largada dele não é boa.
E aí tenta compensar.
E aí, assim, aí depois ali é uma pista que é estreita, aquele início de prova ali, a parte estreita, tem muito carro junto. Acho que esses acidentes de largada, assim, eles estão meio que no pacote da corrida. A grande questão é, pô, ele ter largado mal, né? Ele deu a margem pra acontecer isso. Então, os problemas em relação a ele é que se acumulam, né? Era a chance de tentar pontuar. Por exemplo, o Tsunoda pontuou, embora ele esteja andando atrás do Tsunoda, então não é uma garantia de que ele fosse fazer uma corrida melhor. Mas é isso, assim, porque não é um grande piloto que está ao lado dele tendo resultados melhores, né? É o Tsunoda.
Mas pelo menos ele levou uma concorrência, né? Para como é que é? Racing Bulls, né? Por causa que o Albon é concorrente da Racing Bulls. É o único carro que disputa, né, da Williams, que disputa alguma coisa. E tu tira o álbum, tu gasta teu piloto que não vai pontuar para tirar o provável piloto que vai pontuar da Williams. É quase uma boa jornada do Ricardo.
E me parece que ele também já tá numa...
E economizando situação... combustível ainda, porra, ecológico.
O problema é que quebrou o carro, né? Mas que ele tá numa situação assim, meio de desânimo, assim, também de... que não vai dar, né? Eu acho que já se deu conta. Até porque, vamos combinar, o piloto que nem o Ricardo, ele não voltou pra Fórmula 1 para disputar com o Tsunoda, o melhor...
Não, esse foi o maior erro dele.
Ele voltou.
Voltado para a Fórmula 1.
Ele achou que ele ia ter um desempenho muito melhor na equipe.
Achou que ele estava sobrando.
Ele ia pegar a vaga do Pérez, era isso. E na real, no fundo, a gente tinha essa...
Era lógica.
Essa expectativa. E aí ele descobriu que ele não consegue, e para ele ficar andando no final do grid, acho que até pela idade, o outro já ganhou corrida, ele tá numa vibe meio Hamilton, assim, de tipo, cara, não vai dar, sabe?
Não, e outra
ele
coisa
que... vai ser demitido também, que vão trocar ele
cada corrida...
final da temporada, que é pior ainda, né?
Cada corrida que ele vê, assim, de Fórmula, e ele lá atrás, ele pensa assim, cara, podia estar numa outra categoria ganhando uns pila, né?
Vai pra Indy, vai pra NASCAR, tu curte tanto os Estados Unidos, meu velho. Vai lá se divertir, vai lá ganhar corrida. Não duvido ganhar, tem potencial pra isso. Só que o problema é, na Fórmula 1 já deu, e não vai voltar pra Red Bull. Se voltar, vai ser muito pior que o Pérez, que o Pérez ainda entrega alguma coisa.
Exatamente.
E a grande questão, né, Torre, que mais uma vez entra aquilo que a gente falou no episódio passado, né? Tem muito a sombra do Liam Lawson, né? Ele, inclusive, visualmente, né? Tem a foto. A foto é muito boa, né? Ele tá ali olhando com aquela cara e o Liam Lawson tá no fundo ali.
O que mais tem é concorrência lá da academia da Red Bull. Tem mais de 30 pilotos querendo entrar na Fórmula 1 através da Racing Bull, lá Visa Cash App, não sei o quê. Mas é absurdo. E ele não tá entregando. O Liam Lawson, quando entrou, entregou alguma coisa. Pode chegar e não fazer nada também, tomou um pau do Tsunoda. Porque o Tsunoda é melhor do que todos
na academia. Não, e conhece o carro, exatamente. Conhece a equipe, né, sim. Sabe?
Japonês voador.
É o japonês voador. Se encaminha para ser um dos maiores japoneses da história da Fórmula 1.
É
um dia eu quero um debate sobre isso aqui.
É o segundo maior japonês da Fórmula 1 no momento.
Em questão de altura?
Não, de altura não
tem. De altura não. Tá louco, de altura não tem.
Quem tem que botar de lastro no carro do Tsunoda é brincadeira para bater os 80 quilos lá, que é obrigatório.
Senhores, mais algo sobre pista? Alguma consideração?
Tirando que eu acertei os três primeiros lugares.
Legal, legal. Nossa, apostou?
Não, apostei.
Apostou?
Apostei. Então tá. Você, todos os meus palpites eu aposto.
Douglas Fanny Weber.
Eu acho que não temos nada mais de um Japão. É uma pista maravilhosa, mas... Agora vamos ao futuro, né? Vamos pro que vem pela frente. A gente sabia que o Max ia atropelar. A gente brincava semana passada. Ah, agora só de raiva ele vai... Meter 12 segundos.
Que horas é a corrida? Duas horas. 12 e 15 já tá ganho.
Eu acho que era isso, né? Era a Red Bull mostrar que... Tirar qualquer dúvida, né? O carro dos dois carros chegaram, ou seja, não teve problema com nenhum carro, não teve problema no final de semana com nenhum deles. Acho que pro Pérez, né? A gente viu o Pérez finalmente, o Pérez largando. O Pérez conseguiu dar um calor no Verstappen na classificação. Porque ele também sempre consegue fazer ter algum problema no caminho. O Pérez também fez uma corrida...
Apesar de uns errinhos ali...
Não vai ser nada demais também, né? Mas assim, se o Verstappen tivesse tido um problema, dessa vez ele ganharia, que foi o que faltou na corrida passada, na Austrália. O Verstappen tem o problema e não ganhar. Ele deve estar pensando nisso, poxa, o problema foi na corrida errada. Né? Mas o papel dele é esse, ele não vai brigar por título, é garantir o segundo lugar, o vice-campeonato. E é isso, não tem muito o que esperar dele.
Na área para fazer o gol.
E daqui a pouco o Verstappen tem um problema. E tem que estar isso. A função dele é ser o segundo e se torcer para um probleminha no Verstappen.
No caso, eu tava até vendo o vídeo da Juliane Serrazoli, que era produtora da Band, ela cobre em loco e tudo mais. E daí o último tópico do vídeo foi as sobreviseiras dos pilotos.
Sim.
Que é um tema que estão debatendo. E daí ela falou que o problema da Red Bull do Pérez naquele dia foi que entrou uma sobreviseira numa parte importante do carro, que o carro não estava tendo rendimento. E entrou também, acho que na corrida passada, uma na do Ocon, na Alpine. Tudo bem que talvez...
Não fez diferença nenhuma.
Mas...
A única coisa que agora tinha era um barulho de apito.
Exato, mas agora estão até debatendo se o que fazer para... Porque o piloto tem que tirar a sobreviseira, vai ficando...
Não tem, é muito ruim.
Exato, estão vendo formas de ver alguma solução para isso, porque já atrapalharam em alguns momentos isso. Sim. E, pô, é da corrida, a gente pode dizer, mas acaba prejudicando alguns pilotos em alguns momentos, né? E agora chegou a estrela deste programa.
Que honra, finalmente, estava torcendo para chegar do Valtinho.
Que honra, pô, ainda temos a presença...
Tava resolvendo os problemas...
Tudo bem com o Real Tomaiapo?
Tava resolvendo os problemas do automobilismo brasileiro.
Tudo bem, Walter Júnior?
Contratamos quem para piloto?
Tudo tranquilo. Só o futuro dirá.
Aproveitando a tua presença para a gente fazer as tuas considerações aí sobre a corrida. Tu tem carta branca aí para falar tudo que já foi falado. Semana passada a gente deixou o Fanny fazer isso, né?
Se deixaram eu,
vingança. Não, acho que o resumo é aquilo que a gente vem falando desde o começo da temporada. O único que poderia ter uma chance aí de incomodar a vida do Verstappen seria o Pérez, que se tivesse vencido a corrida, que o Verstappen não venceu, seria o líder do campeonato hoje. Mas o único homem que consegue vencer, e não é o Verstappen, é o Carlos Sainz. Nas últimas 22 corridas, são vitórias do Verstappen ou do Sainz. Então, vai ter que ter muito drive to survive para manter a temporada quente, porque a tendência é que ela se desenhe de uma maneira definitiva logo em seguida.
E outra coisa que a gente debateu, e até queria a tua consideração sobre o desempenho da Ferrari, né? A gente mais uma vez viu o Carlos Sainz no pódio, Leclerc ainda, né, cometeu erro, enfim, mas a Ferrari de fato como a segunda força e na segunda, na terceira e na quarta posição, né?
A Ferrari ela se estabilizou, né, como a segunda equipe do campeonato. A briga seria ali pelo Carlos Sainz e o Leclerc para ver quem seria o piloto número um, mas, por mais surpreendente que possa ser, hoje é o Carlos Sainz. Hoje é o Carlos Sainz que tem o melhor desempenho dentro da Ferrari. E acho que o Sainz, o Leclerc e o Pérez, eles vão acabar brigando corrida a corrida aí pela segunda posição. Porque o Verstappen está numa fórmula que só problemas mecânicos vão parar ele.
E como favor, Alex.
Não, só um ponto para agregar na fala sobre a Ferrari. O próprio Sainz, dá para ver como ele é muito inteligente em relação ao mundo da Fórmula 1, entender o carro também. Antes do GP da Austrália, ele tinha dito as corridas que a Ferrari tem chances reais de vencer. Ele tinha dito a Austrália, que acabou vencendo.
Uhum.
O GP de Miami é uma pista que a Ferrari tem chances de dar bem. E Singapura, que venceu no ano passado com o próprio Sainz. E eu ainda boto Mônaco, que Mônaco é uma pista que, se a Ferrari acertar num quali, pode ter uma chance de vencer, sabe? Mas as pistas, geralmente pista de rua, que vai ser o fator que pode tirar uma vitória ali do Verstappen e seja diferencial.
Até porque daí tem o Pérez com o King das ruas, né?
É, o modo que ele baixa somente e ele vê uma rua já fica apaixonado. É impressionante.
Exatamente, é incrível, o homem das ruas. Deixa eu fazer um comentário, quase não envolve esporte, assim, né? No caso da Fórmula 1, mas que eu acho bem interessante. Tem...
Falar do título do Grêmio?
Não, nada a ver.
Legal.
Mas
o Gaúcho jamais está ali, se quiser.
Mas o cara tem muita presença, assim, agora nas redes sociais daquele Piquet com a filha. E o Max Verstappen, acho muito bacana isso. Acho muito bacana isso, porque dá uma outra faceta do campeão.
Charlotte, né?
É. O nome da filha é Charlotte, eu não sabia. Isso aí, essa informação, fiquei. Mas eu acho interessante, porque dá um lado mais humano do piloto. Acho que por causa de ser holandês também, ele tem uma... Ele parece meio carrancudo e tal, apesar das piadas envolvendo nos simuladores. Mas eu acho legal, tá legal, assim, a filha da Kelly...
Penélope.
Penélope, que é a filha da Kelly, gritando pro Max no pódio e tal. Acho bacana, acho uma coisa interessante, assim, dar um tempero
mostrando
familiar.
O lado humano do piloto, né?
É.
Ele não é uma máquina, ele é...
Exatamente.
Mas acontece com o Magnussen também, que é bacana, assim, tá sempre a filha do Magnussen no paddock. São essas coisas, assim...
Dentro do carro ali, brincando,
é
legal de ver.
É legal de ver. E agora tem a filha da Kelly, que é, pra quem não sabe, não é filha do Max, é filha do Kvyat, que é antigo.
Pô, uma piloto. Grande fofoca do...
A guria, a criança é filha do Kvyat.
Cuidado.
Ela é enteada do Verstappen.
Cuidado,
e é
tá
neta,
chovendo.
E é neta do Piquet.
Isso. Exatamente. Tá. Isso, tá chovendo, calma. Daí, então é
não,
isso.
Se chover, o Piquet não vai bem.
Se Deus, vai derrapar. Vai derrapar. Isso. Verstappen tá dada a informação.
Perfeito.
O Munari aqui é muito
o melhor
perigoso.
Dos três aí é o padrasto.
É. Não, isso é. De piloto, pô. Tá louco, cara.
Se falasse que era o Kvyat, ia ser
não, daí ia tomar um na orelha, né? E o Piquet... Não, e o Piquet, apesar de bom piloto, agora o Verstappen vai pro Tetra, né? Então, tá resolvida a situação.
Não sei se o Valtinho concorda.
Não, cheguei por último, não tenho direito a concordar ou discordar.
Vai atrasar muito o podcast.
Então, como...
Vamos falar do Veneve já ou não?
Como... Ainda não, calma. Eu só ia...
Começou a acabar a paciência do Munari, o Munari já quer ir embora.
Como o João falou, então, a gente não tem corrida esse final de semana, né? A gente vai ter...
Pô, devemos dormir no sábado.
Ainda temos um final de semana de folga para depois termos o GP da China. E claro, na semana que vem aí sim, o Paddock Gaúcha vai projetar esse grande prêmio, quinta etapa do Mundial da Fórmula 1. E agora vamos para o quadro Histórias da Fórmula 1.
Vem pra reta! Vai pra vitória!
Tá, agora sim. O Valtinho que deu a ideia, né?
O Valtinho que deu a ideia. E é justamente ele quem vai nos apresentar aqui, vai falar um pouquinho mais sobre o nascimento do campeão mundial de 1997. Quem é ele, Walter Júnior?
Jacques Villeneuve, nasceu em 9 de abril de 71. Está fazendo aniversário essa semana. Acho que foi um nome importante da Fórmula 1, não só pela conquista do campeonato mundial, mas por ser um Villeneuve correndo na Fórmula 1, o pai dele, muita gente coloca como um possível campeão do mundo, caso não tivesse tido um acidente fatal. Ele foi muito competitivo quando teve um grande carro, que foi no seu começo na Williams. Em 96 ele chegou a disputar o título com o Hill e não ganhou, e depois em 97 ele acaba sendo o campeão mundial. Ainda correu na Bahr, na Renault, na Sauber. Tanto a Sauber, tanto quanto a BMW Sauber. A gente olha e parece até uma carreira na Fórmula 1 aí de 11 temporadas, mais longa do que a gente se lembra dele, né? Porque o começo foi muito marcante e depois ele acaba se apagando, assim. Ele, além de ser um bom piloto, ele também foi campeão na Fórmula Indy, ele veio para a Fórmula 1 como campeão da Fórmula Indy, ele era sincerão. Ele não tinha papas na língua para criticar o carro dele, para criticar colegas. Acho que ele fazia muito bem, assim. E apesar de ter tido um pai campeão, não, mas um pai que correu, ter sido campeão do mundo, ele tinha um estilo bem, bem diferente, assim, bem descolado, enfim. Acho que era um personagem muito, muito legal que a Fórmula 1 teve aí por um pouco mais de uma década.
E justamente isso, assim, eu não lembrava desse final de carreira dele na Fórmula 1, assim, não lembrava que tinha ido até 2006, porque não lembrava dele na BMW Sauber ali.
Eu queria comentar.
O carro que o Kubica correu também, né, esse carro aí, uma equipe que fica pouco tempo assim na Fórmula 1, e realmente eu não lembrava pouco mais ali, início dos anos 2000 ali, um pouquinho antes, que é quando... Eu lembro de acompanhar, então realmente tem isso, né? A gente não lembra do quanto durou a carreira dele.
É,
né?
O grande erro dele foi ter saído da Williams, a escolha na saída da Williams, que era uma equipe nova.
Ele vai pra BAR ainda.
É, ele vai pra BAR, uma equipe nova que tinha um...
Ele e o Zonta, né?
Ele e o Zonta, tinha um potencial financeiro grande, mas que foi um carro de fim de grid, então...
É que ele acho que a escolha dele que foi um momento que ele chega na Williams, a Williams era a melhor equipe. Aquele campeonato que ele, 96, ele não ganhou do Rio, porque a Williams tinha escolhido que o Rio seria o campeão. Né? Que é um campeonato que a Williams sobra, o Schumacher tinha acabado de ir para a Ferrari, o Schumacher foi bicampeão com a Benetton. Aí em 96 ele vai para a Ferrari não tinha ainda carro e a Benetton não tinha piloto, tinha Vesey e Berger. E o campeonato fica muito fácil para o Williams, e a Williams meio que escolhe o Rio. No outro ano, a Ferrari já faz um carro bom, né? O Schumacher disputa corrida com o Villeneuve, e o Villeneuve ganha na última que o Schumacher tenta bater nele. E aí tem uma mudança de regulamento, 98 o carro da Williams é um horror. Né? Horror não, mas é um carro que fica para a terceira, quarta equipe, deixa de ser a principal. E aí ele não confiou que
dá
a
Williams... uma mercedizada a Williams, né?
E ele não confiou que a Williams ia voltar. De fato, a Williams não voltou a ser campeã, mas a Williams fez bons carros depois, né, com o Ralf Schumacher, com o Montoya, ganharam corridas. Então, ali, essa escolha foi uma coisa meio parecida com o Alonso, assim, da escolha errada. Ele vai para a BAR ali, é um horror. Então, talvez se ele tivesse ficado na Williams naquele tempo, ele ia pegar aquele carro de ganhar corridas ali, 2002, 2003, 2004, né? E foi um piloto que, cara, o cara ganhou do Schumacher no campeonato.
O problema, né, é que é uma espera muito grande, né? Tu sair de 98 para esperar para ganhar a corrida em 2002,
não,
né?
Ele ganhou 97 e ele ganha a corrida, ele ganha o campeonato. Certo. 98 ele tinha um carro para algumas vezes pódio.
Uhum.
E ele sai para a barra do GE 99?
Eu não sei aqui de cabeça.
Eu acho que, se não me engano, não é para 99 que entra o Zonta, né? Que é aquele carro que eles apresentam o carro com duas cores, lembra?
Isso, cada carro é de uma cor diferente. Isso.
E aí não deu.
É que essa empresa é uma empresa de tabaco que tinha marcas diferentes de cigarro. E aí cada carro era uma marca de cigarro.
Isso, é.
Representava uma marca de cigarro.
Aí depois eles fazem, aí não, a FIA não autoriza essa ideia que eles tinham, daí eles fazem o carro meio a meio, lembra?
Isso.
Que é cada metade do carro tinha uma...
Ele vai em 99 para a bar.
É, talvez, é aí que tá, a questão que ele não teve muita paciência para o Williams, né? Mas realmente ele era um cara meio... Ele tinha uma vibe meio Raikkonen, assim.
Ah, eu esqueci que ele tinha metido um Nevol no cabelo.
Eu ia falar, ele foi o precursor do Nevol, né?
Isso é importante. E maior informação dada hoje.
Ele era um cara que não era muito preocupado, assim, também com...
Não, ele estava meio... muito aí com o mainstream da Fórmula 1. Ele queria curtir. O negócio dele era acelerar, ser competitivo. E por um tempo ele foi. Né? Venceu 500 milhas também, além de ter sido campeão da Indy. Então, acho que foi uma figura relevante, assim, no mundo do automobilismo ali nos anos 90.
E o Walter citou o pai dele, né, o Gilles Villeneuve, que dá nome ao circuito, né, ao circuito de Montreal, onde acontece a etapa do Canadá de Fórmula 1, o Gilles, que morreu em 1982 num acidente num treino, né, Walter?
Isso, num treino horrível, o cinto não tá bem, horrível. Tem alguns acidentes muito feios, esse é um deles, e isso pode ser tema também para um outro programa. Uhum. Acidentes marcantes na história da Fórmula 1.
Ele acerta a traseira, né, e aí o carro sobe, e aí ele é projetado para fora do carro, um acidente realmente muito feio. Senhores, vamos chegando ao fim de mais uma edição do Paddock Gaúcha. Agradecendo primeiramente a Alex Torrealba. Obrigado, Torrealba. Até a próxima.
Eu que agradeço. Até a próxima. Até só sobre essa questão do acidente. Também vi muitos conteúdos sobre a Fórmula 1, né, durante a semana. Mas o próprio...
Estudioso.
O próprio Grosjean falando sobre a questão do ralo, que salvou a vida dele, né? E mostrando um vídeo. Sem o ralo, ele não teria cabeça. Uhum. Hoje seria algo, assim, muito... muito feio, e é um tema que o Valtinho traz dos acidentes. Eu acho que também o que se aprendeu com cada acidente que esteve ao longo dos anos da Fórmula 1. Mas que bom que não acontecem mais esses acidentes fatais graças a essas mudanças que infelizmente fatalizaram alguns pilotos, mas trouxeram também melhorias para a Fórmula 1.
Teria salvado o amigo de Charles Leclerc, Jules Bianchi. João Pretzel, obrigado.
Sempre um grande prazer estar com os amigos aqui no Paddock Gaúcha, arroba João Pretzel em todas as redes sociais.
Cristiano Munari.
Valeu.
Valeu.
Então tá, né?
É isso.
Não teve café hoje?
Não teve hoje. Valter Júnior, uma participação breve, mas sempre precisa. Valeu.
Tá bem, um abraço, até a próxima.
Chegamos ao fim de mais uma edição do Paddock Gaúcha. Douglas Fehrenweber, por outros compromissos na firma, nos deixou antes do final da gravação, mas fica aí o registro, então, que tivemos também. Douglas Fehrenweber, a produção e apresentação foi minha, Nicolas Lira, na mixagem de som, Paulo Fraga e Guilherme Vivian. Na técnica edição de áudio também esteve ele, Guilherme. Via mais sobre a Fórmula 1 e automobilismo em Mais Esportes, em GZH. E nas redes sociais, @esportesgzh. O Paddock Gaúcha volta na semana que vem. Até lá.
Voltamos? Tchau. Voltaremos? Passamos o teste? Quantos testes a gente tinha que ter para continuar o programa no ar?
7. Agora chegamos ao episódio 7.
Tá, então é isso. Então não é certo que vai voltar.
Vai voltar. Semana que vem estamos aí. Até lá. Tchau.